bancada de extrema-direita que ainda não se posicionou.
Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI Direto de Paris. Hoje é segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025. A seguir, a correspondente em Los Angeles traz as premiações do Grammy. A imprensa francesa analisa a decisão do governo francês de adotar o orçamento de 2025 sem passar por votação na Assembleia dos Deputados. Depois, Cecília Braschi, curadora da exposição Tarsila do Amaral no Museu do Luxemburgo, faz um balanço da mostra encerrada no domingo. E o analista político Flávio Aguiar fala sobre a forte turbulência no cenário político alemão a 20 dias das eleições legislativas na maior economia da União Europeia. Continuem ouvindo a RFI.
Linha Direta.
Thaisa Estivanin.
A 67ª edição do Grammy aconteceu neste domingo em Los Angeles e os artistas brasileiros que participaram da festa saíram sem premiação. A noite foi de homenagem a Los Angeles e aos socorristas que trabalharam nos incêndios recentes na cidade e também de Beyoncé, que após acumular 99 indicações, enfim, levou o grande prêmio da noite. Este é o assunto do nosso Linha Direta de hoje e é sobre ele que nós conversamos com a correspondente Cleide Klock, que acompanhou a premiação. Bom dia, Cleide. Vamos primeiro falar dos nossos artistas que estavam indicados e que no fim saíram sem nada.
Olá, bom dia para você e para todo mundo que nos ouve. Olha, na festa principal da premiação, a Anitta concorria na categoria de melhor álbum de pop latino com seu Funk Generation, mas a vencedora foi a colombiana Shakira com Las Mujeres Ya No Lloran. Já na celebração que acontece no início da tarde, um pouco antes da cerimônia televisionada, concorriam ainda os brasileiros Milton Nascimento, indicado a melhor álbum vocal de jazz pelo trabalho em parceria com Esperanza Spalding, mas a vencedora foi a norte-americana Samara Joy. Hamilton de Holanda, com um collab em parceria com o cubano Gonzalo Rubalcaba e a pianista Eliane Elias, com Time and Again, concorriam na mesma categoria de melhor álbum latino de jazz, na qual o vencedor foi o pianista e compositor norte-americano Takai Curtis. Já So Different, composição da maranhense radicada na França Ana Torres, concorria ao prêmio especial Harry Belafonte, de melhor canção para mudança social. Mas o vencedor foi Renan Jordan, com Deliver.
Já na premiação geral, após 99 indicações na carreira, sendo 11 neste ano, Beyoncé levou para casa o prêmio principal da noite. Isso era esperado? Foi merecido?
Beyoncé já carregava o título de ser a pessoa com mais prêmios do Grammy na história, tinha 32 e agora quebra seu próprio recorde e pulou para 35, já que ganhou também melhor álbum country e country duo. Mas ela sempre tinha sido ignorada na categoria principal de melhor álbum. Essa foi a quinta indicação nessa categoria que ela teve. Apesar de Beyoncé nunca demonstrar esse descontentamento, o marido dela, Jay-Z, no ano passado, ao aceitar o prêmio de impacto global durante a cerimônia do Grammy, criticou a Academia de Gravação por nunca ter dado o prêmio principal à esposa. Beyoncé é a primeira mulher negra a vencer o Grammy de álbum do ano desde Lauryn Hill, em 1999. Por todo esse movimento, Beyoncé, com o seu álbum Cowboy Carter, que fala da história dos negros nos Estados Unidos, aparecia entre as favoritas, mas havia até a apreensão de que se ela não ganhasse, a credibilidade do Grammy poderia ser abalada, já que era necessário esse prêmio ir para ela também, até meio como uma reparação histórica.
Quem foram os outros grandes vencedores?
Kendrick Lamar levou 5 prêmios por Not Like Us, entre eles Melhores Música e também Gravação do Ano. Outro destaque foi para Chappell Roan, que ficou com o disputado prêmio de Artista Revelação. Lady Gaga e Bruno Mars ganharam Melhor Performance de Dupla ou Grupo Pop, com Die With a Smile. Um fato curioso é que os Beatles venceram como Melhor Performance de Rock por Now and Then. A canção foi escrita e gravada por John Lennon em casa e em uma fita cassete há quase 5 décadas e foi recuperada com a ajuda de inteligência artificial para limpá-la e eliminar os ruídos.
A festa foi uma grande celebração a Los Angeles e aos socorristas que trabalharam nos incêndios. Eles até entregaram o prêmio principal e também foram os grandes homenageados no tapete vermelho, não é mesmo, Cleide?
A festa sempre cheia de glamour mudou de tom esse ano para se concentrar na arrecadação de fundos de emergência para as comunidades afetadas e para os socorristas. Foram apresentados durante toda a noite vídeos do desastre, depoimentos e também feitas doações de mais de 7 milhões de dólares durante as 3 horas e meia de transmissão. Vários discursos dos artistas deram destaque às vítimas das queimadas, mas também o microfone foi um canal aberto para críticas a ações do presidente Donald Trump. Shakira dedicou seu prêmio aos irmãos e irmãs imigrantes. E Lady Gaga disse que as pessoas transgêneras não são invisíveis e merecem amor.
Obrigada, Cleide Clock, a nossa correspondente em Los Angeles, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje.
Adriana Moisés.
O primeiro-ministro francês, François Bayrou, aciona nesta segunda-feira o artigo 49, a linha 3 da Constituição, que permite ao governo, sem maioria na Assembleia dos Deputados, adotar o orçamento de 2025 sem votação no plenário. Com esta decisão, Bayrou expõe o governo a uma nova moção de censura, uma vez que a esquerda radical, comunistas e ecologistas já anunciaram que votarão pela queda do governo. O futuro do primeiro-ministro e também dos franceses está nas mãos dos deputados socialistas e da bancada de extrema-direita, que ainda não se posicionaram claramente se desta vez irão preservar o governo de uma censura. Até o final da semana, Bayrou pretende recorrer novamente ao mesmo artigo constitucional para aprovar o orçamento da Previdência Social. Das páginas dos jornais do dia, empresários dizem que não aguentam mais a guerra política na Assembleia. As discordâncias permanentes e a incapacidade dos representantes políticos de chegarem a um consenso pelo bem do país, sempre focados em seus próprios interesses eleitorais, só aumentam o déficit público e a dívida, impedem as empresas francesas de se projetar no futuro e geram alta do desemprego, em meio a um contexto geopolítico e concorrencial já bastante negativo para os europeus. Em seu editorial, o jornal Le Parisien alerta que o mundo avança sem a França e hoje o país tem a possibilidade de ter um orçamento para ser aplicado em meados de fevereiro. O jornal Libération, progressista, incita os socialistas a se distanciar da esquerda radical, superar as divisões internas e manter François Bayrou no governo, como recomendou na semana passada o ex-premier socialista Lionel Jospin.
RFI convida.
Adriana Brandão.
Tarsila do Amaral Pintar o Brasil Moderno, a primeira retrospectiva da artista brasileira em Paris, terminou neste domingo, 2 de fevereiro, depois de 4 meses em cartaz no Museu do Luxemburgo. Para fazer um balanço do evento, vamos conversar com Cecília Braschi, curadora dessa exposição parisiense, que reuniu cerca de 150 obras de Tarsila. Olá, Cecília Braschi.
Olá, bom dia.
Cecília, qual o balanço você faz dessa exposição? Ela teve o sucesso esperado?
Ela teve, sim. Foi, para mim, uma grande satisfação, porque teve muito entusiasmo dos visitantes franceses, europeus e também muitos brasileiros. Então, para mim era uma dupla expectativa que eu tinha com o público que não conhecia artista, que descobriu com muito interesse porque o número de visitantes foi aumentando durante a temporada da exposição, e muitos brasileiros que também me dizem ter descoberto as coisas novas da artista. Então, para mim, sim, é um sucesso confirmado, sim.
Então, em volume de público, ela atingiu também a expectativa? Teve,
sim,
público?
Teve muito público. Agora, os últimos finais de semana foram muito cheios, com quase 2 mil visitantes por dia. O sucesso da exposição se vê também quando o público aumenta respeito ao começo e não ao contrário, né? Então, significa que o público foi falando da exposição e chamando sempre mais pessoas.
E Cecília Braschi, esse sucesso confirma o prestígio internacional de Tarsila Amaral?
Ele confirma, ele agradece, talvez, porque na França ela ainda não tinha esse prestígio, pois ela era muito pouco conhecida, apenas pelos especialistas. Então, agora fica uma figura presente, né, na cena artística e conhecida para o público local. Tomara que isso cambiou algo também, alguma coisa na percepção da arte brasileira na França.
Apesar do sucesso, né, essa exposição recebeu muitos elogios da crítica, mas também críticas negativas. O jornal Le Monde, por exemplo, disse que a mostra exaustiva levanta questões contraditórias, que provocam até mal-estar, sem falar das discussões envolvendo a presença do quadro A Negra, questões que você, inclusive, tinha antecipado. Como você reagiu a essas críticas?
Mas, então, na verdade, essa crítica, que de fato foi a única nesse tono, eu imaginava que estes temas foram tratados pelos periodistas, mas esse foi o único caso no Le Monde. Mas, na verdade, o jornalista critica mais a obra da Tarsila do que a exposição. Eu fiquei um pouco decepcionada dessa análise, não ver que a exposição, de fato, estava tratando esse mal-estar, como ele falou, porque tem um problema hoje com a recepção da obra A Negra, não, que você mencionou justamente. É por isso que a exposição afrontava esse tema de um jeito bem frontal, bem direto, mais pacato, calmo, e para reflexionar um pouco sobre o que essa obra significa hoje, não somente no tempo da Tarsila. Considero que a exposição, pelo contrário, se a obra da Tarsila é problemática nesses temas, a exposição ela tentou justamente afrontar esses problemas e discutir e tentar achar respostas também, né, nessas problemáticas.
Cecília Braschi, além dessa retrospectiva, dessa grande retrospectiva da Tarsila do Amaral aqui em Paris, tem uma exposição Modernismo Brasileiro que começou em Berna, na Suíça, hoje está em cartaz em Londres. O modernismo brasileiro está na moda ou esse é um justo reconhecimento?
Sei lá, talvez as duas coisas no mesmo tempo, mas foi bem interessante que essas duas exposições ficaram na mesma temporada, porque era como um tema geral e um foco particular. Foi exatamente a mesma quase a mesma data de abertura em Paris, em Berna, e agora a exposição está de Berna está em Londres, e a exposição de Paris, de Tarsila do Amaral, vai para Bilbao, o Guggenheim. Então, atravessamos quatro países europeus com obras de Tarsila e dos outros modernistas. Eu acho que sim, tem um efeito de como uma temporada brasileira na Europa, que até continua agora com esse ano cultural cruzado França-Brasil, que começa agora. Então, sim, provavelmente uma moda, ou tomara melhor pensar isso como um novo interesse sobre uma cena artística que, na verdade, na Europa está ainda muito pouco conhecida e merece ser descoberta, e o sucesso que ela tem, no caso da Tarsila, como no caso da exposição de Berna em Londres, prova que essas exposições eram necessárias agora.
Como você disse, a exposição, a retrospectiva da Tarsila, Pintar o Brasil Moderno, vai agora para o Museu Guggenheim de Bilbao. Você espera o mesmo sucesso ou o mesmo público na Espanha que aqui em Paris?
Isso é muito interessante para mim, porque a exposição é, entre aspas, a mesma, mas não pode ser a mesma, porque o espaço é totalmente diferente. O edifício mesmo do Guggenheim é bem particular. O público é diferente também, porque o público de Espanha, mas muitos estrangeiros, sobretudo, e então, necessariamente, a recepção vai ser outra. Por isso, também é interessante a mostra viajar.
Muito obrigada.
Muito obrigada a vocês.
O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional.
Flávio Aguiar.
Se houvesse uma escala Richter, aquela que mede a intensidade dos terremotos, para a política alemã, ela certamente teria explodido na semana passada. A semana começou com a comemoração, na segunda-feira, 27, dos 80 anos da libertação do campo de concentração nazista de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, pelo Exército Vermelho da União Soviética, em 1945. O assunto é delicado e sempre deixa os nervos germânicos à flor da pele. Na quarta-feira, 29, o parlamento alemão, o Bundestag, aprovou uma moção proposta pelo líder da oposição, Friedrich Merz, da União Democrata Cristã, CDU, na sigla alemã, para que se endurecessem as leis e regras da imigração e concessão de asilo. A moção vinha na esteira bastante emocional de crimes cujos acusados são imigrantes de países predominantemente muçulmanos. O primeiro ocorreu em dezembro do ano passado, quando um imigrante oriundo da Arábia Saudita usou um caminhão para investir contra frequentadores de uma feira de Natal em Magdeburgo, matando 6 pessoas e ferindo mais de 300. O segundo aconteceu no dia 22 de janeiro, quando um imigrante vindo do Afeganistão atacou a facadas algumas pessoas em Aschaffenburg, matando 2 delas, inclusive um bebê de 2 anos, e ferindo outras 3. Tais acontecimentos atiçaram o fantasma do chamado terrorismo islâmico, sempre assim chamado pelos xenófobos da extrema-direita. No Bundestag, votaram a favor da moção 348 deputados, com 345 contra, 10 abstenções e 30 ausências. Os votos decisivos para aprovar a moção vieram dos deputados pertencentes ao partido Alternative für Deutschland, AfD, Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita. Alice Weidel, a líder do AfD no parlamento, comemorou o resultado, dizendo que Merz lançara uma moção que, na verdade, pertenceria ao programa do seu partido. Anteriormente, Merz declarara que tudo faria para que a moção fosse aprovada, mesmo que isso implicasse em contar com os votos da AfD. Foi aí que o terremoto começou. Ocorre que, desde o fim da Segunda Guerra e do regime nazista, firmou-se uma tradição entre os partidos tradicionais de não negociar com a extrema-direita. Ela tem um nome, entre aspas, Brandmauer, referência a uma parede corta-fogo entre as de 2 prédios geminados. E a disposição de Merz foi lida por muita gente como uma ruptura dessa tradição. As reações foram rápidas e veementes. Michael Friedman, influente membro da CDU, ex-presidente do Conselho Central dos Judeus da Alemanha, anunciou que se desligava do partido. A ex-chanceler Angela Merkel saiu de seu silêncio obsequioso desde que renunciou ao cargo e à liderança do partido, criticando publicamente a atitude de Merz. O atual chanceler Olaf Scholz, do Partido Social Democrata, SPD, e políticos de outros partidos também criticaram Merz. Em Berlim, uma gigantesca manifestação com milhares de pessoas repudiou a atitude de Merz e o AfD. O resultado foi contundente. Na sexta-feira 31, Merz apresentou a proposta de transformar a moção aprovada na quarta-feira em lei, agora com efeito vinculativo ou vinculatório. O debate foi descrito na mídia alemã como acalorado, emocional, histórico. E no final da tarde, computados os votos, constatou-se a derrota da proposta por 350 votos contrários, 338 a favor, 5 abstenções e 40 ausências. Apesar do voto ser secreto, ficou evidente que houvera defecções dentro do próprio partido de Merz. Como ler esta sequência de eventos? Aparentemente, Friedrich Merz, candidato a chanceler, lançara um balão de ensaio a fim de fortalecer sua posição de liderança a 3 semanas das eleições para o Bundestag. Nas pesquisas de intenção de voto, a CDU aparece em primeiro lugar e o AfD em segundo. E outras pesquisas indicam que uma maioria de eleitores favorece uma maior rigidez quanto à imigração e concessão de asilos. Agora, pairam dúvidas sobre como esta semana de turbulência poderá afetar ou não as eleições. Pode ser que Merz tenha ido buscar lã saindo tosqueado. Ou por outra, que tendo forçado o muro corta-fogo, tenha no mínimo se chamuscado.
Este programa tem produção técnica de Pierre Zanuto, edição final de Elcio Ramalho. Eu sou Adriana Moisés e estou na apresentação dessa meia hora de programação.